Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu estou com...
Pedro Quintanilha.
É isso aí, nesse episódio a gente vai falar sobre como oferecer o seu produto ou serviço sem ser chato.
Ih, rapaz, acho que eu não sei não.
A gente vê que muitas pessoas ficam desconfortáveis quando se trata, né? Em vender seus produtos ou serviços, principalmente, né, quando se preocupa em parecer ser chato, né, inconveniente. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre isso, sobre esses medos, sobre essas crenças,
sobre,
né,
esses fantasmas.
Opa!
Esses fantasmas que assombram a vida das pessoas, é isso?
É isso aí. Já para começar,
fantasma,
cara.
Fantasma do chato.
Eu queria
do
entender,
vendedor chato.
Né, por que que as pessoas têm tanto preconceito com a venda?
Rapaz, eu não sei, cara. Não sei se é porque a forma da pessoa, né, ver alguém vendendo, sei lá, ou se ela... Eu não sei não, cara, por que as pessoas têm preconceito de vender, não. Porque vender é tão bom, né?
Uhum.
Vender é tão bom. É, eu nunca vi ninguém triste vendendo. Nunca vi ninguém vendendo triste.
Sim.
Eu só vejo gente triste sem vender. Então, eu realmente não sei, cara. O que eu imagino é o seguinte. Eu tenho algumas imaginações aqui.
Uhum.
Porque eu não tenho nenhum aspecto científico ou, sei lá, uma pesquisa para poder fundamentar o que eu vou falar aqui nesse aspecto. Mas tem um empírico de alguém que está vendendo online há 13 anos.
Sim.
13 anos vendendo online. Então assim... Tem uma coisa que eu percebo, assim. O que que eu percebo? Eu percebo que as pessoas, elas não gostam de ser rejeitadas.
Uhum.
Aí isso tem fundamento psicológico, sim, sociológico, né? Nós queremos ser aceitos. O ser humano, ele quer ser aceito, ele quer ser amado. E quando alguém... se sente rejeitada, ela se sente mal. Isso é óbvio, né? Se você já se sentiu rejeitado, você deve saber como é que é o sentimento de se sentir rejeitado. É ruim, é muito ruim. Você quer ser aceito, você quer... Quando você chega num grupo, né?
Uhum.
Você faz como, né? Você... Aí tem uns que vão pro lado mais engraçado, tem outros que ficam mais quietinho e tal. Cada um vai expressando, mas no fundo, todo mundo ali tá querendo ser aceito.
Sim.
Se você for o zoado da escola, por exemplo, né, sofreu bullying lá na escola, você é alguém que se sentiu mal, se sentiu rejeitado nessa, provavelmente, né? Uhum. E teve uma fase que eu sofri bullying, cara.
Caramba.
É, aqui não tinha esse nome, né?
É.
Era zoação na minha época. Era zoeira. E depois de um tempo, inclusive, eu passei a ser um carinha que fazia bullying com os outros também, cara.
Uhum.
Entendeu? Que zoava pra caramba lá. Até como uma forma de reagir, sabe? Uma forma, uhum, de meio que, agora eu posso fazer isso, né? Agora eu consigo, agora eu consegui dominar essas emoções, então eu vou provocar, vou zoar, vou tal. Então, assim, a gente passa na nossa vida por várias experiências. Alguns passam a vida toda sendo os que sofrem da rejeição e, uhum, tudo mais, né? E outros vão se encontrando no meio do caminho e resolvendo e tudo mais. O que isso tudo tem a ver com venda? Na minha visão, a venda, ela aflora essas emoções mais internas nossas, entendeu? O processo, sim, da venda, o embate, a hora que você está ali apresentando o teu produto e você tem a chance de alguém comprar ou não comprar... O comprar de forma prática vai ser eu aceito, você é amado, eu quero.
Uhum.
E o não comprar, dentro dessa ótica, é o eu não te quero, eu te rejeito.
Sim.
Entendeu? Então, para mim, a primeira chave que precisa virar para acabar com o fantasma do preconceito de vender é o quê? É você entender que não é sobre você.
Legal.
Não é sobre você, não tem a ver com você. É sobre você entender que o processo de vendas, ele é sempre sobre a pessoa. Nunca sobre você. Ou seja, quando ela diz sim, para a sua proposta comercial, ela está dizendo sim para ela, para o futuro dela, para a melhora dela, tendo em vista que seu produto vai melhorar a vida dela. E quando ela diz não, ela também está dizendo não
para ela.
Para o futuro Uau. Dela, para aquilo que ela não vai conquistar pelo fato de ter, de não ter dado o passo com você. Para mim, isso é libertador. Para mim, isso daí é o que dissipa esse fantasma.
Legal. Você tem que criar um mantra disso, né? Porque... Porque, de um modo geral, ela acaba associando a ela, né? Tipo, da mesma forma que quando ela vende, né? Você fala muito disso, uhum. né? Quando a pessoa vende, ela traz a dinâmica do que eu vendi, né? É. Quando o cliente, de certa forma, rejeita aquela oferta, uhum. ou não aproveita aquela oportunidade, ela fala o quê?
Ele que não comprou.
Ele que não comprou. Nessa busca de proteção, né?
É a proteção, total. Isso também é um ponto importante, né? Isso é um ponto de autorresponsabilidade no aspecto do desenvolvimento da venda.
Uhum.
Tá? Então, já é um outro lugar. Aqui é um lugar do que eu estou falando aqui em primeira instância, né? É você entender que o não é sobre você. Uhum. Nem o sim. Não é sobre você. Agora, de quem é a competência para levar a pessoa até o sim ou colher o não? Aí precisa ser sua. Como profissional de vendas. Seja o produto ou serviço que você estiver vendendo, cara. Pode ser você mesmo, né? Uhum. Pode ser o seu produto, seu serviço, ou o produto de alguém, ou o serviço de alguém. Por isso que não é incomum a gente ver pessoas falando assim, poxa, é muito mais fácil vender um produto de outra pessoa do que o meu.
Uhum.
Já viu isso?
Sim.
Por quê que tem essa sensação? Justamente porque um produto de outra pessoa, você está menos emocionalmente envolvido. Ah, se você quiser, queira. Se não quiser, o problema é seu. Agora, o meu produto uhum. significa que você não me quer. E aí já era.
Aí se a pessoa não tiver blindada nesse...
Aí se enrola.
Ou liberta, né? Blindado ou liberta.
Liberta desse fantasma, cara. Tem que se libertar desse fantasma. Por quê? Porque isso fica assombrando a vida da pessoa, entendeu?
Sim.
E aí ela vai se enrolando e ela vai se afastando das vendas. E quanto mais o empreendedor se afasta das vendas, mais ele se afasta do sucesso dele. Por quê? Porque, cara, nenhum negócio sobrevive sem venda. Venda é o coração de qualquer negócio.
Sim.
A venda é que faz o negócio prosperar, crescer. Negócio que não vende, quebra. Acabou. Ponto final. Não tem história, não tem conversa. Ah, mas o meu produto, não sei o quê, se vende sozinho. Não vende sozinho, é mentira.
É.
Não vende sozinho. Entende? Precisa de uma proposta comercial.
Eu botaria que mesmo que vendesse sozinho, tá muito aquém do que poderia, né?
É, mas não vende. Mesmo assim, não vende sozinho. Não vende, não vende. Não vende. Tem que ter um processo. Então, tipo assim, essa perspectiva ela é uma perspectiva muito importante para isso. Agora, como não ser chato nesse processo, né?
Sim.
Se valorizando, não fazendo questão e liderando sempre a conversa.
Legal. Antes de você trazer profundidade, né, a gente vai falar disso, sobre né, técnica, né, de você conseguir uhum. vender melhor. Eu queria que você falasse essa dinâmica. Né, você já trouxe esse ponto de superar esse medo, uhum. de superar essa insegurança, mas eu queria que você trouxesse mais, cara. O que você pode trazer mais para a pessoa se blindar nesse caso, né, ou se libertar em relação a esse medo, essa insegurança, e naturalmente já entra com a dinâmica da técnica, né? O que você pode trazer também de técnica de venda para que ela possa conseguir vender mais, né? Nesse caso também sem se parecer chato.
Tá, então vou sedimentar os conceitos. Primeiro, entender que não é sobre você.
Legal.
Segundo, entender que é a sua responsabilidade vender.
Uhum.
Então não é sobre você o vender ou não vender, é sobre o seu cliente, potencial cliente. Ou seja, se ele pega a sua oferta, ele vai melhor do que você.
Uhum.
Entende? É importante entender isso. Se a pessoa assina o Revolução da Recorrência, um cara assina o Revolução da Recorrência, eu não fico mais rico ou mais pobre por isso. Grandemente, né?
Uhum.
Só um pouquinho, né?
Sim.
Eu não fico grandemente mais rico ou mais pobre por isso. Porém, para ela, o assinar é a mudança da vida dela. Porque ela vai adquirir a chance de ter um negócio digital recorrente que cresce, desenvolve, que ela vai fazer 21, 50, 100, 250 milhões por mês.
Uhum.
Capacidade de fazer milhões por mês. A qualificação necessária para isso. Está lá. Então a vida dela pode mudar por completo.
Sim.
Se ela der esse passo. Se ela não der esse passo, eu só perdi um assinante. Um potencial assinante.
Uau.
Tem um mundo inteiro de outros potenciais assinantes. Então essa consciência ela é muito importante. O seu produto, ele é a chance de alguém que tem a oportunidade de ter contato com a sua oportunidade, tem a possibilidade de mudar de vida por completo. Agora, se você não vender para ele, você vai para o próximo.
Legal.
Essa é a perspectiva. Tá? Então esse é um. Esse é o passo número um. Outra. Se você não vendeu para ele, você foi o responsável por não ter conseguido vender. Você não conseguiu gerar valor suficiente para ele enxergar o poder real dessa transformação que você propõe. Ponto final. Você é o responsável.
Uhum.
Por vender ou não. Beleza? Então, tendo consciência desses dois pontos, você mata essa... Elimina esse fantasma do preconceito de vender de uma vez por todas. Acabou. Pum. Matou. Agora a gente vai para um novo lugar. Que é a segunda pergunta aí.
Sim.
Que é o... Como você vender sem ser chato? Cara, a pessoa chata, ela é o quê? Quem é o chato? Vamos definir o chato. Chato é aquela pessoa que entra sem ser convidado, por exemplo.
Uhum.
Chato, não é? Imagina, você está numa festa. Uou, tem um monte de convidado seu. Aí entra um penetra. Quem é esse cara? Pô, esse cara é um chato. Chateando lá, tá enchendo o saco. Aí ele começa a fazer coisa sem ser pedido. O cara chega, fica dançando lá. Na sua frente, tá? Cara, eu não pedi isso não, sai fora daqui. Fica te apurrinhando, enchendo o saco, falando com você, sem você pedir pra falar com você, entendeu?
Uhum.
Chato, isso é chato. Então, o vendedor chato é esse vendedor chato. Ele faz o quê? Ele é impregnante. Ele faz coisa sem ser pedido. Ele fala sem ser solicitado. Entendeu? A pessoa chata.
Sim.
Te apurrinha, você não quer perto de você, entendeu? O cara que mente. Você quer? Você acha legal alguém que mente? Não, é chato alguém que mente, não é? É ruim.
Acho que é um nível mais, é péssimo.
É péssimo, né? Não é?
É?
Você gosta de conviver com alguém que fica mentindo pra você? Não. Alguém que só olha pros seus interesses. Pô, compra aí pra me ajudar aí, compra aí pra... Pra eu bater minha meta.
A clássica,
pô, né? Irmão, brincadeira, né?
É.
É chato. Isso é chato. Isso é ser chato. Então, se a gente entende que ser chato é isso, então a gente tem um princípio aqui que é o primordial na minha visão, que é o interesse real de querer ajudar a pessoa.
Legal.
Então, pra mim, o princípio pra você não ser chato é você ter o interesse real de querer ajudar a pessoa. E aí entra um ponto que é bem importante e interessante, que é, se eu tenho interesse real de ajudar a pessoa, então se ela falar para eu parar, eu vou parar.
Legal.
Se ela disser para mim, não quero mais, não tenho interesse, você não continua, você não avança.
Tá, a dinâmica da permissão, né? Porque...
Você avança baseado na permissão.
Isso.
Né? Por quê? A pessoa que avança, que ultrapassa a permissão, ela é quem?
É o chato.
É o estuprador que faz isso.
É.
Estuprador avança sem permissão. É o arrombador de porta.
Uhum.
É o ladrão. Né? Vai a instância aí.
Sim.
Ó, não passe por aqui. O cara passa, ele tá infringindo leis. Ele tá indo além. Tá quebrando regras desnecessárias. Evidentes, claras. Ó, não passa por aqui. Não continua, por favor, não continua. E continua. Né? Quem assedia a pessoa é esse lugar. Né? Aí, se a gente tem isso em mente, entende isso, a gente vai falar, cara, então eu tenho aqui um... Existe um parâmetro. Qual que é o parâmetro? É o consentimento.
Sim.
O parâmetro é esse. Cara, Ó, eu tenho esse produto. Você tem interesse de conhecer sobre ele? E aí você escuta. Tenho, não tenho. Ah, não tem não? Tudo bem.
Vai pro próximo.
Próximo, cara. Numa boa. Ah, não tem interesse não, cara. Não, tudo bem. Beleza. Não avança na conversa.
Uau.
Tenho, tem interesse. Opa. Então tá bom. Vamos conversar? Vamos conversar. Ah, vamos fazer uma reunião? Vamos. E aí você vai pro lugar. Pra onde que a condução pra conversa de vendas. Ou já começa a conversar por ali, já continua a conversa ali. Entende?
Uhum.
E aí você vai avançando. E aí tem princípios que balizam isso, na minha visão, são se valorizar,
sim,
não fazer questão e liderar a conversa. Manter o controle da situação na mão. Sempre.
Ok. Então, assim, você consegue trazer exemplos em relação a cada um desses pontos?
Que é se valorizar, cara? Se valorizar é saber que o que você tem é precioso.
Legal.
O que você tem é algo que vai ser bom para a pessoa. Se valorizar é saber quem você é, quem você representa. É ter essa confiança. Cara, quem eu represento? Pô, eu represento a mentalidade empreendedora. Quem é a mentalidade empreendedora? Cara, é a maior consultoria de produtos de recorrência do Brasil. Ponto. Caramba. Pô, é uma empresa que atende os maiores players do mercado digital de assinaturas do Brasil. Pô, uau. Eu represento isso. Então, você sabe quem você é. Então, pelo fato de você saber quem você é, você se valoriza. Então, a sua postura vai ser uma postura elegante, vai ser uma postura firme, vai ser... Então, isso tudo demonstra que você sabe quem você é.
Sim.
Você se valoriza. Então, ponto. Vai fazer uma reunião com alguém? Cara, tu vai fazer reunião de câmera aberta. Focado, dedicado, você está se valorizando. Entende? Então, tudo isso. Quem você representa, ele vai sendo demonstrado na sua atitude, no seu gesto, no seu visual, em tudo. Você vai demonstrando isso, que você se valoriza. Depois, não fazer questão. O que é não fazer questão? Não fazer questão é você nunca pode querer mais do que a pessoa. Se o seu interesse é ajudar a pessoa, se o seu real interesse é esse, é ajudar, então, ela tem que querer mais do que você. Como é que a gente faz a pessoa querer mais que a gente? Perguntando.
Sim.
Então, através de perguntas, a gente vai extraindo dela o interesse dela, e aí eu apresento o meu produto de modo que isso encaixe com os interesses dela, e ela me peça. Não é incomum, por exemplo, eu estar numa reunião conversando com a pessoa, pá, 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 pá. E aí eu nem toquei em um assunto de mentoria, de consultoria, de nada, e pessoa, né? A pessoa fala: mas como você pode me ajudar mais? Entendeu?
Uhum.
E eu já estou ali, dedicado a ela, ajudando ela, pá, 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 conversando. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz? Eu falo, calma, vamos chegar lá. A gente vai. Vamos conversar sobre isso. Eu te explico como que funciona o meu trabalho. Entende?
Sim.
E isso é o quê? É esse princípio em prática, não fazer questão. Ela comprar, o que eu falei mais cedo, ela comprar é melhor para ela do que para mim.
Uau.
Isso ser claro na sua cabeça. Ela comprar de mim é melhor para ela do que para mim. Isso é uma chave. E o terceiro ponto, manter o controle da situação na mão, significa a reunião ela vai acontecer quando eu determinar que ela vai acontecer. Ela começa quando eu determino, ela acaba quando eu determino. É liderar.
Legal.
Você lidera a conversa, você lidera o processo, você lidera.
Isso é um ponto que a gente vê muitas pessoas falhando, né? Que é assim, né? Ah, o cliente normalmente, às vezes, ele... Não, olha só, depois eu falo com você, né? Aí uhum. O prestador, de um modo geral, ele... Tá bom, né? Uhum. Aí encerra, né? Tipo assim... E aí aquela pessoa coloca, normalmente, aquela pessoa para escanteio e depois... Não existe uma finalização, muitas das vezes,
sim,
né?
Fica no limbo ali, né?
E aí como que você pode trazer para essa pessoa reverter essa situação, por exemplo?
Não, cara, não. Ah, depois aí eu falo com você, não. Quem fala com você sou eu.
Interessante.
Entendeu?
Uhum.
Quando vai ser a nossa próxima reunião? Tendo em vista que não definiu aqui. Já que a gente não definiu aqui, você ainda tem interesse? Ou você quer definir como um não aqui? Entendeu?
Esse é um ponto interessante.
É, você quer definir como um não aqui ou isso aqui é um talvez? Ah, é um talvez. Um talvez? Então tá bom. Então quando é que a gente vai decidir um sim ou um não? Ah, não sei quando. Então, amanhã, meio-dia, funciona pra você?
Legal.
Ah, meio-dia, acho que funciona. Acha que funciona ou funciona? Funciona. Ah, então tá bom. Tá bom, amanhã, meio-dia, a gente se fala. Eu te ligo.
Uau. Eu entro em contato,
eu te ligo.
Né?
É, eu te ligo. Amanhã, meio-dia, eu te ligo. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então tá bom. Combinado. Eu lidero.
Legal.
Entendeu?
Aham.
Ter essa consciência, essa disposição, essa firmeza é construído, né?
Uhum.
É construído. Agora, isso é alguém que se valoriza.
Sim.
Isso é alguém que pratica esses princípios, é alguém que não é chato.
Legal. Você vê que fica muito claro, né? Quando você elimina esse medo, essa insegurança, uhum. né? Esses fantasmas da venda, entendendo que não é pessoal, né? Não é pela pessoa, e sim é pelo uhum. cliente. Quando você entende esses pontos em relação, né, a se valorizar, manter na sua mão, né, liderar sim. ali, tudo vai ficando claro, né? Acho que como uma forma de, cara, um caminho mesmo que a gente está trazendo aqui para vocês, né, que está aqui escutando, assistindo, é trazer essa metodologia, trazer esses conceitos para que vocês de fato consigam executar e gerar mais resultado, tá?
Isso.
E dando continuidade nesse ponto, né, falando de vendas, de melhorias, de mais vendas, de mais conversão, eu queria que você falasse um pouco sobre como que eles podem lidar com as objeções, né, que de certa forma é natural, né, dentro de um processo de vendas.
É, a primeira coisa é você fazer as pazes com as objeções. É você não achar que a objeção ela está sendo... Ela existe porque a pessoa não gosta de você.
Uhum.
A objeção ela existe porque a pessoa, por natureza, a gente tenta se proteger.
Sim.
E a venda, por mais que ela seja algo interessante, algo que está sintonizado com o que você quer, quando você fala de tirar o dinheiro do bolso, né, e pagar alguma coisa, isso envolve uma certa dor que a gente busca se proteger dela. E aí a objeção ela vem para proteger a gente disso.
Uhum.
Entendeu? Quais são as objeções clássicas? Tem clássicas, né? Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Tudo mentira, né? São todas mentiras. São embaçados, assim. São coisas que embaçam a gente. Ah, não tenho tempo. É mentira. Tempo é igual para todo mundo.
Sim.
Entendeu? A gente tem tempo para aquilo que é importante para a gente. Tempo é uma questão de prioridade. Então, você tem tempo para aquilo que é importante para você. Quando você diz que você não tem tempo, você está botando uma desculpa na frente.
Sim.
Tempo é democrático, é igual. É a mais clássica, né? Depois vem o não tenho dinheiro. Né? Não tenho dinheiro também é clássico, né? Por quê? Porque é uma desculpa lícita. Você olha a sua conta, talvez você não tenha aquela quantia daquilo que você está querendo comprar, ou, sei lá, o cartão de crédito, enfim. E aí você naturalmente já joga o que não tem dinheiro.
Mais fácil, né? Pra
é
poder
mais
fugir,
fácil
pra né?
fugir, né? Porque normalmente as pessoas aceitam. Só que também é uma questão de prioridade. Por quê? Porque, pô, duvido que se alguém, um parente seu passar mal, uma mãe passar mal, sei lá, quem for, você não vai ter dinheiro pra ir lá comprar um remédio, entendeu?
Sim.
E às vezes você pode não ter, mas você vai buscar e dar um jeito pra arrumar. Você vende alguma coisa, você tal, você dá um jeito, entendeu? Ah, Pedro, mas todo mundo é assim? É. As pessoas dão um jeito. Pede no sinal, sabe? Tipo, a última instância lá, cara, você vai pedir emprestado pra alguém, sei lá o que você vai fazer, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas dão um jeito pra aquilo que é importante pra elas, entendeu? Realmente importante. É, então, isso é uma outra objeção que vai surgir e você tem que entender o que é que tá movendo aquela pessoa a trazer aquilo ali pra mesa pra você conseguir, de alguma forma, ajudar ela a pensar. Aí tem outras também, né? Essas são as mais comuns, né? tenho tempo, não tenho dinheiro, não acredito em você, não confio em você, não confio nos seus casos de sucesso, não, pra que eu preciso disso agora, não, não é pra mim agora, né? Enfim, então tem várias objeções, e as objeções elas vão se levantando, e o seu papel, como um vendedor que não é chato, é ajudar aquela pessoa a ultrapassar essa barreira.
Sim.
Né? É, muito do que as pessoas têm como objeção é que elas, às vezes, não entenderam a tua proposta. Tem dúvidas. E aí você responde a dúvida, ela compra.
Uhum.
Sabe? Então, muitas coisas são dúvidas. Às vezes é dúvida. Dúvida de uma funcionalidade, dúvida de algum benefício, dúvida de alguma questão. Ah, mas, poxa, como que eu vou, como que vai fazer? Como que vai funcionar? Se é um produto digital ou um serviço, que é uma coisa mais... Tem dúvidas. Se é uma coisa mais, né, de serviço para um médico, se é uma cirurgia, para cirurgia é um produto.
Sim.
Ela tem dúvida. Pô, mas vai me cortar? Vai cortar por onde? Qual que é o tamanho do corte e tal? Para lá, para cá. Pô, rapaz, isso aí dói muito, não dói, não sei o quê, entendeu?
Uhum.
Então, para tudo.
Como que vai ser depois,
como
né?
Como que vai ser depois, pós-cirúrgico, enfim. Então, cada... Tudo isso vai acelerar ou vai dificultar o processo, entendeu? Então, a pessoa ter consciência de que as objeções, elas não são malignas, elas são barreiras que aparecem, que o seu papel é ajudar a pessoa a ultrapassar elas para que você possa ajudar ela de verdade com o seu produto.
Sim.
Porque vender é igual ajudar. Vender é a melhor forma de ajudar, inclusive. Então, você entende que as objeções fazem parte do processo e que é a sua tarefa ajudar essa pessoa a romper com essas objeções.
Legal. Cara, muito bom falar disso, né? Você vê que as coisas vão se encaixando, né? Isso aqui, cara, é um framework, né? Uma pessoa que não consegue identificar cada ponto, né, do que foi falado aqui, cara, se você pega, né, e coloca em ordem tudo que foi falado e começa a aplicar, né, junto, naturalmente, né, no seu processo de venda, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir vender muito, muito mais. Né? E um ponto, para a gente estar finalizando esse bate-papo, eu queria que você falasse sobre a importância da mentalidade, né, para o cara ter sucesso, né, para a pessoa ter sucesso dentro das vendas, não só dentro das vendas, né, mas dentro do negócio como um todo.
Cara, a mentalidade é a base, né? É o alimento diário. É uma pessoa sem mentalidade, ela sucumbe à rotina, às coisas da vida, às dificuldades, né? Então, assim, a mentalidade é o fundamento, é o fundamento e o alimento, para mim. Então, é importante a gente estar sempre se alimentando, buscando se alimentar de uma mentalidade de crescimento, de uma mentalidade de desenvolvimento, de evolução, de avanço, para poder crescer. Então, assim, para mim a mentalidade ela é muito, muito, muito importante para isso. Tanto que o nome da nossa empresa é esse, né? Mentalidade empreendedora, né? Uma mentalidade que orienta o crescimento, né? Orientada ao crescimento. Então, é importante, cara.
Muito bom, cara. Muito bom. E eu queria que você deixasse, cara, um plano de ação, um direcionamento aí para esse empreendedor, para esse profissional que está aqui, né, para que ele de fato consiga já a curto prazo, já a partir de amanhã, ou a partir de hoje ainda, já começar a aplicar. Eu sei que, né, os profissionais, de um modo geral, sempre têm leads, sempre tem pessoas que já em algum momento tiveram oportunidade na prestação de serviço, até clientes antigos também, que eles consigam ali, de certa forma, iniciar um contato, iniciar de fato um contato de forma correta agora, né, entendendo tudo aquilo que você compartilhou. Então eu queria que você deixasse talvez um desafio, um plano de ação,
legal,
um direcionamento para esse cara.
Cara, você vai ligar para as pessoas aí que já foram seu cliente ou que tem como potencial cliente, você vai falar assim, ó, tô te ligando a pedido do meu mentor.
Opa! É um desafio, então, né? Já fica...
Ó, tô te ligando a pedido do meu mentor, o Pedro Quintanilha.
Legal. Vai
falar assim. O teu mentor da internet aí, que ele...
Me desafiou,
ele, né? Ele me desafiou. Você tá sendo desafiado agora a ligar pra essas pessoas. Você vai falar isso, ó. Te ligando a pedido do meu mentor, Pedro Quintanilha, me desafiou. Lá no podcast dele, lá. E eu tô aqui para te apresentar um produto, um serviço que vai ser o produto, serviço que é o ideal para o seu momento. Você tem interesse de ouvir sobre ele? É isso que você vai perguntar.
Legal.
Aqueles que disserem sim, você apresenta e vende, e depois você conta para mim como é que
é. Muito bom.
É isso.
Se disserem não...
tá tudo bem. Então, tudo
tá
bem.
Bom. Legal. Muito bom, cara. Então já sabe, desafio lançado. Já pega essa base aí, já entra em contato, já traz, né, naturalmente o seu produto como transformação e pede a permissão. A partir da permissão, você continua essa conversa aplicando esse processo, né, de
isso,
se valorizar, né, de, cara, de você de fato não fazer questão, de manter na sua mão. Então, olha, talvez a pessoa fale, cara, eu tenho interesse, mas não agora, tudo bem. É, 7 horas da noite está bom para você? A pessoa, olha, hoje para mim não dá. Então tá bom. Amanhã de manhã, qual é o melhor horário para você? 9 ou 10? Né? Aí a pessoa vai escolher um horário. Então, assim, ao invés de você soltar e deixar no universo, né, tipo assim, no limbo que a gente chama, né, de que, não, beleza, depois a gente vê, né, e o depois é nunca, você direciona, você lidera, você executa, tá? É, então, desafio dado, desafio lançado, e quem já começar a executar isso aí, né, vai lá no @phmquintanilha e fala, conta, né? Manda lá que a gente vai querer saber aí.
Quero saber
das pessoas que estão executando aí esse desafio, beleza? Ó, pra gente finalizar, você precisa fazer uma coisa, tá? Se você estiver escutando a gente pelo celular, você vai estar tirando um print. Se você estiver assistindo pelo computador, você vai pegar seu celular, você vai tirar uma foto, vai marcar a gente nas redes sociais, tá? @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, com a hashtag vendas. Vendas?
Sim.
Vendas, hashtag vendas, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá bom? Né? E aí, se você estiver também, né, assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, dá seu joinha. Se você estiver escutando pelos agregadores de podcast, também não se esqueça de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Valeu.